Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Senhoras e senhores, bom dia, e eu espero que seja muito bom dia, porém só saberemos mais tarde. Eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 27 de março de 2024, dia da única semifinal que o Santos jogará nesta temporada. Santos e Bragantino lá em Itaquera, Arena Corinthians, né? O Química Arena, como vocês quiserem, para ninguém brigar com a gente, 8h30 da noite. É claro que o programa será focado nisso. No primeiro bloco a gente vai dar uma notícia triste, porque, né, programa sobre o Santos todo dia tem uma notícia triste. Depois focaremos em falar deste duelo. Repito a questão de ontem. Estão ansiosos? Estão tensos? Tem que ficar. Obrigado, Gabi. Gabriela, que está aqui. Eduardo Jardim também está aqui. Estão nervosos? Estão
tensos. Eu não tô, não.
Não?
Tirou. 10 e 2
da terapia tá em dia, hein?
Tá em dia. Então vai, o Calminho, bom dia. Olha, nem liga.
Bom dia. Eu tava conferindo um negócio aqui. Bom dia, Noronha. Bom dia, Gabi. O pessoal que tá assistindo a gente. Acho que é uma questão de... Tipo assim, como é que eu posso explicar, né? Acho que o torcedor tem que explicar, desfrutar.
Porque não inventou.
Acho que o torcedor tem que desfrutar da semifinal. Chegou até aqui. É claro que é pouco você pensar, ó, chegamos numa semifinal, mas é só pra gente reacostumar, digamos assim, até disputar lá em cima, igual que tem que ser. E acho que a gente chegou até aqui, desfrutem lá dentro, apoiem os 90 minutos bastante, faça festa, certamente vai estar um dia bonito, um dia no geral, que eu digo...
Frio e chuva.
Tá bom, vocês reclamam do calor, reclamam do frio.
Eu adoro frio, não vem com essa não, eu adoro frio.
Acabou de reclamar aqui do meu lado do frio, cara.
Eu separei minha blusa rosa para levar para São Paulo.
Eu estou
reclamando mesmo.
Enfim, fica difícil também, né? Calor, porque tá calor, é frio, tá frio.
O Gabriel Abrindo demitido ao vivo. Lembrando que o Edu é diretor-geral de esportes da cultura, ou seja, tá tomando uma broncaça.
É o quê? Eu adoro frio.
É o diretor de esportes?
É o quê? A bolinha pinta aqui, ó. A bolinha pinta aqui, ó. A minha bolinha pinta discordando de você,
Edu,
mas tudo bem.
Frio. Eu mudei de opinião. Não quero ser
demitido. Adoro frio. Eu
não quero ser demitido.
E é isso, desfrutem, façam uma festa, o torcedor vai conhecer, muita gente vai conhecer o estádio lá pela primeira vez, né, e tal. E é isso, não quebrem nada também, né, lembrando.
Por favor.
Bom dia. Bom dia você que é ansioso, bom dia você que dormiu mal, bom dia você que foi dormir de madrugada pensando quem vai fazer o gol, como que a gente vai lidar com esse jogo, será que eu vou ter coração pra aguentar até os minutos finais? Bom dia pra você que tá pensando nisso desde o segundo que você acordou, bom dia pra você que viu a foto do Felipe Jonathan nas redes sociais do Santos falando sobre o jogo e quis morrer assim como eu, bom dia pra você que tá tentando tomar um calmante, tá tentando colocar um Polaramini pra dentro, pra ver se você se recupera psicologicamente, se acalma um pouquinho esse coração aí ansioso. Muito bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Noronha. Eu estou completamente ansiosa. Eu acho que o Edu mentiu aqui ao vivo pra vocês, tá? Porque ele, sem dúvidas, está com o coração aqui, ó. Tchucu, 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 tchucu. É impossível você estar tranquilo, Edu. É absolutamente impossível.
Em um jogo, o cara passou no passado inteiro nervoso.
Não tem como.
Ano passado foi o que nunca tinha acontecido, né?
Cara, não tem como, sério.
Não tinha como ser pior.
Não tem como, Edu. Você está tranquilo. Mas bom dia. Eu espero que você esteja, de fato, tranquilo. Passe essa tranquilidade pro pessoal que tá em casa. E pra mim. E pro Edu.
Aquilo, desfruta, cara. Tem que desfrutar, tem que aproveitar.
Tá bom, São Paulo. Já entendi. Tem que desfrutar.
Amor pelo balão.
É isso. E vamos ver. Na hora a gente vê o que dá pra fazer, né? Vamos ver lá.
Não tem o que fazer ali de oração. Aqui, ó. Mão dada aqui.
Tomara que o William Bigode seja na área de imprensa.
Por favor,
pra mandar o William agora orar. E vamos lá, vai ser muito bom.
Tá a mãozinha aqui, ó, e vamos orar. Mas bom dia, amigos. Estou na expectativa alta por esse jogo. Eu espero um jogo muito bom. Espero que o Carille nos surpreenda positivamente. Não sei se ele vai mudar a formação ainda. Tentei apurar ontem, o homem escondeu muitas informações, tá? Nossa, eu chamei gente. Ontem eu enchi o saco de uma galera, viu? Me perdoe aí se você é minha fonte, está me assistindo. Vou melhorar como pessoa.
Não, ela que melhora e passa a informação.
Também. Mas o Carille puxou a orelha de um pessoal, viu? Fiquei sabendo que ele... deu uma chamada forte aí para o pessoal, enfim, se conter nas informações, né, blindar o grupo. É uma semifinal, uma situação completamente diferente do que o Carille já viveu dentro do Santos, né, já que ele, enfim, 2020 veio para não cair e agora está numa semifinal de Paulista. 2021, desculpa. E agora tá numa final de Paulista. Então os ânimos estão aflorados e ele pediu, de fato, para as pessoas se conterem nas informações. E o pessoal, parabéns, cumpriu, não consegui definir aí, de fato, se ele vai mudar a formação ou não. Mas a gente tem que o Adriano não estará à disposição, então pelo menos um desfalque aí a gente vai ter. E vamos falar sobre esse jogo, que eu tô ansiosa, Noronha.
É isso. A gente colocou na thumb, né, para quem assiste no YouTube, no Facebook, para voltar a sorrir, a imagens de jogadores, e claro, o Pituca incluso, porque o homem vive sorrindo. E acho que minha intenção foi essa, né? Faz 3 meses e 21 dias exatamente que a gente passou pelo pior dia da história do Santos. Então, vou repetir a palavra que o Edu tá falando aí desde o começo. Desfrutem, porque foi raro no passado, foi raro nos últimos 3 anos esse tipo de momento. Inclusive, semifinal de Paulista mesmo não rolou. Não rola 5. Aproveitem que daqui 2 dias, sexta-feira, a gente esteja fazendo uma provável escalação de uma final, quem sabe. E daqui a alguns dias, segunda-feira... a gente esteja comentando uma decisão, seria muito importante, porque é um ano de reconstrução do Santos, e feliz que o Santos não esqueceu o Paulista. Já é oficial, não esqueceu. Chegou numa semi, acho que era... Quando você é um dos 4 grandes de São Paulo, é aí que você tem que estar, quem não chegou, o problema é deles. E o Santos fez essa parte. Agora,
vamos para revanche.
Aqui para cima. Vamos para revanche, disse Fábio Carille na última coletiva. Bom, eu falei que o primeiro bloco ia ter uma notícia ruim, a gente vai até tentar fazer esse bloco mais curto, porque a gente precisa registrar que sim, o Santos está no Transfer Ban novamente, pode colocar na tela, Matheus, obrigado, Matheus que estará, Matheus está ansioso, Matheus aperta quero hoje. Tá, falou com aquela voz super animada que o Matheus sempre, primeira vez. Agora ele animou mais, gostei, Matheus que estará lá nos ajudando. Eu não aguento mais. Gostei da tela. Também. O Santos recebeu terça-feira o transfer ban da FIFA pelo não pagamento da dívida com Krasnodar, graças a Cueva. O Peixe está impedido de fazer contratações e registrar novos jogadores até que pague os 4 milhões de dólares. Lembrando que no momento 19, amanhã pode ser 3, depois de amanhã 58.
3?
Quem dera.
Ele falou 58, você não chamou atenção pelo 58.
A cotação
porque
fica mudando.
É possível agora 3.
O documento está sob posse do Departamento Jurídico do Peixe. Atenção a essa parte, tá? Que já notificou o Departamento de Futebol. No sistema da FIFA, a punição será publicada apenas segunda-feira, já que as atualizações são semanais. Mesmo assim, a punição já está valendo ao clube da Vila Belmiro. É um texto do GE. Só que o Marcelinho Teixeira, que é filho do Marcelo Teixeira, eu não sei qual é o cargo oficial dele, não sei se é um assessor...
Filho do Marcelo Teixeira.
Mas está sempre ali com o presidente? Não, estou falando de verdade, que eu realmente não sei. Deu entrevista ao De Olho no Peixe ontem, ao Felipe Camaro, um abraço pra ele, a gente se vê à noite, e falou que nas contas dele, ele até fala, não sei bem, uma frase assim...
Salvo engano, alguma coisa assim.
Até o dia 10 o Santos poderia contratar. Segundo o GE, vocês estão vendo na tela dividida comigo, o Santos já foi notificado e já está oficializado o transfer ban. Eu, nada contra o Marcelinho, pelo amor de Deus, nunca falei com ele. Mas como ele fala que não tem certeza, é uma conta dele... Eu fico nesse primeiro momento com o GE e o Santos já está proibido de contratar. Lembrando que nesse momento não poderia mesmo, a janela abre para jogadores inscritos nos estaduais dia 1º de abril.
Semana, Jardim, mais um terça bloqueio aí. Terça? Quarta?
27, 28, 29, 31, dia 1º, segunda-feira.
Segunda-feira mesmo. Então, eu também acho que pelas apurações e tal, pelo como funciona normalmente, acho que já devia estar valendo, né? Mas sei lá, mas de repente é alguma brecha, talvez, ali de burocracia, não sei.
A última vez que acharam uma brecha em contrato, tá o cara, ele é, até hoje não ninguém
pois é.
De brecha.
Mas, enfim, acho que é aquilo que a gente já comentou, né? De ter que resolver logo, porque para não desenvolver para outra coisa pior. Claro que não significa que se não pagar no dia 10 já vai perder ponto, não, mas é ruim, né, ficar com essa punição, é ruim ter até essa fama, né, porque o próprio Krasnodar já está trabalhando em cima da fama do Santos de não pagador, né, mesmo o Santos mostrando mais uma vez, agora mudou a direção, agora a gente deu garantia, enfim, muito ruim, né, uma contratação que já era anunciada que não ia dar certo, né? Isso, eu fico muito confortável para falar, porque eu sempre fui contra.
Mas assim, honestamente, vai ter que caçar muito, cavucar ali muito para achar alguém que foi a favor. Gabriela, você foi a favor de Cueva, é isso?
Eu, pelo amor de Deus, gente. Ufa. Por Deus, quando eu vi... Nossa, faz tempo, né? Nossa, mas eu lembro do sentimento... 5 anos,
vocês eram jovens, eu já era.
Do ah, por Deus. O sentimento de... Não, não faz isso, pelo amor de Deus, vai dar ruim. Já era presente naquele momento. E obviamente deu ruim, né? É uma contratação que não deu em nada, né? Enfim, eu não aguento mais falar de transferência, se a gente puder mudar de assunto. Mentira, mas...
Não, podemos!
De coração, cara. Nossa, cara, não aguento mais falar de transferência. É muito
porque
triste,
mais
um registro,
é muito... pro pessoal entender, né, que tá rolando.
Cara,
né?
É muito triste que, de fato, o Santos se coloque nessa posição de novo. Óbvio que não por culpa dessa gestão, pela culpa da pior gestão da história dos últimos 3 anos. Mas, minto, não foi nem ela, né? Foi Pérez.
Não, é o Pérez.
Foi
o
Pérez, desculpa. Ah, joguei a culpa no Rueda.
Vamos
mas
lá,
vale também.
É uma mistura, porque, assim, a contratação absurda também foi feita pelo Pérez.
Que não pagou também.
Que não pagou. E aí passou para a gestão seguinte.
Que também
não
pagou.
Teve o dinheiro na mão, porque ganhou na FIFA.
Sim.
Né, a questão do Pachuca.
Sim, sim,
e
desculpa.
Não pagou. É uma mistura.
Eu posso de fato colocar a culpa no Rui também. Então, enfim, culpa da pior gestão dos últimos 3 anos e também de senhor
da
Pérez.
Segunda
que...
gestão.
Do Pérez que, enfim, colocou caraminholas na cabeça do departamento de futebol e conseguiu trazer o Cueva. Mas, enfim, é uma situação triste que a gente espera que o Santos, nesse processo de reconstrução, consiga se reconhecer como um clube de fato reconstruído, porque estar no transferban é a prova de que a gente ainda não está andando com as próprias pernas, né? Por mais que a gente tenha conversado aqui ao longo do programa que o Santos tinha esse valor, né, em mãos e, enfim, escolheu arrastar um pouco essa negociação com os russos, porque os russos querem dinheiro na mão à vista e o Santos, enfim, no processo que está nesse momento financeiro, não consegue dispor essa quantia toda à vista sem se prejudicar financeiramente e ainda tem um campeonato em vista, queria fortalecer o time para o Brasileirão e, no fim das contas, novamente impedido de contratar e registrar novos atletas. Vamos esperar aí que o Santos consiga, de fato, pagar para que não venha perda de pontos, para que não venha um desgaste ainda maior contra esse assunto. Mas é lamentável, né? Essa é a verdade.
Essa é a verdade. O que não é verdade é a mensagem que o Matheus Siqueira mandou aqui, mas ele é uma brincadeira só, porque ele falou o seguinte, que eu falei que eu já separei minha blusa rosa, né? Blusa de frio. Aí ele falou, Noronha separando a camisa rosa porque as quartas usamos rosa? Não é por isso, é uma grande coincidência, mas ótima referência ao filme Meninas Malvadas, que é muito bom. Eu assisti recentemente, é muito bom mesmo, viu? Assisti de novo, né? Porque eu tinha assistido lá em 2005, quando lançou. Falei que esse primeiro bloco ia ser mais curto, porque é o bloco da notícia ruim.
Sim.
Então já vou começar a salvar agora. Café com Lute, uma notícia boa.
Inclusive, é uma ótima notícia.
Virei minha xícara de café hoje, num jato.
Antes dos 10 minutos de programa.
Antes dos 10 minutos de programa. Hoje tá... A gente vai separar o resto só pra coisa boa.
Eu vou abrir polêmica. Hoje tá friozinho aqui em Santos. Tá valendo o café com Lute.
Tá
friozinho.
Ah, pelo amor.
Ah, friozinho. Eu disse
gente,
friozinho.
Gente, o Santista tem um negócio que é muito
friozinho.
Louco.
Friozinho.
Dá 28 agradável. Graus. Tem gente de calça e blusa na rua. Hoje eu trombei uma moça andando de bicicleta, vendo pão de ônibus. Ela de calça e blusa, eu...
Mas tem muita gente agasalhada mesmo. Mas são senhores.
Sabe o que é também?
Senhores.
É a chuva. Dá uma chuvinha, todo mundo já tá frio.
Ah, mas eu acho justo.
Felizmente,
mas,
depois
então,
passar essa moça, tinha um cara de regato. Falei, ah, ok. Isso
repito, eu disse friozinho, gente. Friozinho gostoso, agradável. Pra tomar um cafezinho gostoso. É isso que eu quis dizer.
Tá, ameno e olhe lá, mas tudo bem.
Tentei.
Tá bom. cafecolute.com.br ou cafecolute.brasil. Nas redes sociais, você compra o seu cafezinho Colute, que já me ajudou nessa manhã pra me acalmar, porque eu tô tenso pra hoje à noite. Esses dois
não,
vão ter
o
que
Edu
me aguentar
tá
no carro hoje à tarde, vocês estão ferrados, que eu vou estar tenso. O Matheus também. O Matheus que vai com a gente, tá ansioso. Tá ansioso ou não tá, Matheus?
Opa!
Ele tá mudando as onomatopeias a cada segundo. Pronto, enrolei um pouquinho mais pra direção, não ficar achando que eu tô maluco do primeiro bloco ter 3 minutos, mas agora a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Sim. Estamos de volta. Estou Errei. Torto? Estou
eu
torto.
Tava.
Minha caneca da de futebol
Pô,
está
eu
muito
tô,
fora.
Mas aí eu passo pra cá, eu fico invadindo a tua câmera, aí fica difícil.
Tem um...
Parecia uma maluca.
Tenho dois recados aqui. O primeiro...
Entrou no multiverso.
Eu
achei que eu ia vazar na câmera.
Agora sim. O William Iuji, que é membro lá do meu canal, ele passou aqui umas camisas do Santos que ele tá vendendo.
Queria, hein?
São, é uma regata dinheiro. Bonita de 2010.
2010, é verdade.
Tem aquela camisa azul, branca e dourada listrada que lançaram em 8, 9, eu tenho. Ele tá vendendo. Quem tiver interesse, William, me manda o teu Instagram depois.
Ou manda de presente aqui, ó.
Não, ele tá em dificuldade financeira, amigo. Calma aí.
Não, a pessoa comprar com ele e passar
pra mandar pra nós. Você
tá ligado?
Manda pro pessoal, a gente passa as fotos num outro programa pro pessoal ver quais camisas podem ser adquiridas com você, tá bom? E a outra questão... peraí, deixa eu abrir no Instagram, eu salvei aqui.
Vou aproveitar para passar o recado do Davi Ricardo aqui, hein? Davi Ricardo disse, na Neoquímica hoje vai estar muito frio para quem nunca foi lá.
Então, provavelmente fica previsão de 18 graus e bate um vento...
O vento lá é frio, é verdade.
Tem muita calça hoje.
Hoje vocês vão ter que ir agasalhados. E ó, capa de chuva, compra antes, porque vai estar chovendo provavelmente também.
Tem mais recado? Pode passar.
Não, eu ia falar no dia da Copa América lá do...
Ah, expulsão do Messi.
Da Argentina e Chile, expulsão do Messi. Acho que tava 8 graus, 9 graus.
Por Deus.
A molecada tava tudo de short. A gente saiu daqui, tava mó sol aqui.
Tá doido?
A gente saiu tudo de short, chegou lá à noite. Caraca, tava complicado. Grande dia.
O Jeff, que também é membro lá do meu canal, fala o seguinte: o pessoal da Abrinq, que é a. Calma aí. Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, estará lá em Itaquera hoje para recolher brinquedos, dinheiro e tal, para suporte a crianças e adolescentes carentes, vítimas de violência física, sexual e ou psicológica. Ele conta que, de fato, é um trabalho muito bonito e tal. Nos convidou para participar, convido a todos que assistem a resenha para participar. Eles atuarão naquele trajeto da estação de metrô Corinthians Itaquera para a entrada do estádio. É uma passarela bem grande.
Isso.
Tá? Estarão identificados com coletes laranja, da Abrinq e crachá. Então, quem quiser dar uma paradinha lá, fazer uma doação, vai ser bem legal. A Abrinq é uma fundação muito séria, uma ONG, né? Uma organização não governamental. Bom, dos dois recados passados, berram aqui ao fundo, temos 30 segundos, então dá tempo de ler essa do Leandro, porque é uma verdade. Bom dia! Ele mandou vários outros mesmo.
Bom dia
a todos do Resenha. O Bin Laden permaneceu no BBB, então é Santos na final. Eu até fiz a campanha Santos, né? Porque o Bin Laden tá lá, a gente tá passando de fase. O Bin Laden tava fora, vocês sabem o que aconteceu.
Arena.
Deixa ele preso lá no Big Brother.
Tá dando certo.
Sem ir pra Itaquera, tá bom? Quantos segundos? Vamos voltar, então. Daqui a pouco tem mais sobre Santos e Bragantino neste glorioso Resenha Santista.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista. Eu não li uma mensagem muito boa no intervalo, que é do Reginaldo Santos. Reginaldo Santos sempre está no chat. A Lari, que é a nossa produtora ali atrás, sempre vê o Reginaldo. A gente pediu para separar a mensagem dele. Tô ligado todos os dias no Resenha. Abraço a todos lá de Cangaíba, Zona Leste de São Paulo.
Um beijo.
Santos sempre Santos. Valeu, Reginaldo.
É perto de Itaquera, não é?
Eu não faço a menor ideia, mas é Zona Leste. Mas por aí, por exemplo...
Não, eu também não sei muito bem.
Ficava na Vila Prudente, que é Zona Leste. Mas é longe de Itaquera, é longe. Então, assim, a Zona Leste é a zona mais santista de todas as zonas de São Paulo. Fica a dica para quem é de lá. Compareçam. Hoje estaremos na Zona Leste, afinal de contas. Antifutebol, calma aí, quase levo a bolachinha junto. Antifutebol, se você vai para São Paulo, está aqui em Santos ou São Vicente, vai para São Paulo mais tarde, passa na Ant, compra uma camisa nova lá.
Pô,
no
o Ali tava com corta-vento.
Eu ia falar aqui. Isso agora, precisa de uma jaca braba para você ir tá frio em São bem Paulo. Quentinho?
Não passa tá frio em Santos, apesar da campanha da Gabi pro frio aqui. Aqui não tá frio, não. Mas tudo bem.
Ontem não tava frio, ele tava com uma corta-vento. Ninguém
não
falou
nisso. Não vou falar nada, é a loucura de Ali. Aqui tá gelado. Quanto é que tá hoje? Tá
18.
18.
E tá frio.
Complicado.
Tava com o corta-vento do... Eu não queria falar a marca dos três riscos. Pronto.
Isso.
Entendi.
Não foi do virgulado.
Vocês viram no programa.
Não tá foi do virgulado, foi o
lá tempo. No futebol, se prepare. Compre sua blusa de frio, corta-vento, uma camisa do Peixão. Vá preparado para São Paulo. Se você está em São Paulo, aí eu não posso fazer nada. Mas entra lá em contato em 3992047944 com a Andy Futebol. O que a gente vai fazer agora? Interações. Porque vocês vão nos aquecer para falar sobre o jogo.
Nos aquecer depois de falar do frio.
Pegou. Cris Catarino, que é lá de Osasco. Será que o Cris vai pro jogo? Osasco tem trem, né, que passa lá. O Na História dessa semana foi incrível. Muito obrigado, Cris. Ontem a gente fez o Na História mesmo, relembrando semifinais. Adorei as escolhas. Eu estava em 2007 contra o Bragantino. Inclusive, estava com a família toda. Estava lá nos 4 jogos finais, os 2 contra o Bragantino, os 2 contra o São Caetano também. Estarei agora... Ah, ele vai pro jogo, hein? Na Neoquímica Arena. E espero que novamente com a classificação para a final. Bom, o Cris claramente é pé quente. Então, Cris, é sua função classificar o Santos. Essa é a realidade.
Sim, eu estou completamente com você. Cris, está sob sua responsabilidade. Você que tem que fazer suas mandigas, vai ter que... Dá teu jeito aí, mas a gente tem que passar, tá? Tá com você. A responsa é toda tua hoje. Estamos contando com isso, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado pela mensagem.
Na mensagem aí ele falava lá que tava com a família toda, que eu tive que cortar pra caber, né? Ele falou, tava com as, acho que era a mãe, o pai, os tios e os avós. Tava realmente a família inteira.
Não, assim, eu vou me arriscar aqui, tomara que todos estejam vivos e bem. Leva geral hoje,
leva,
pelo amor de Deus. Segunda interação, vamos ver qual é. Esta é do Lucas Henrique. Qual vocês acham que seria a maior preocupação para a preparação do restante do ano com uma eventual eliminação hoje? Eu posso abrir essa resposta falando o seguinte. Tirando a hipótese e... Calma aí, vou bater na madeira. Obrigado. De tomar uma piaba, eu não acho que mude muita coisa. Eu acho que o Santos chegou à semi. Se fosse os 4 grandes, digamos que a gente seria, teoricamente, a zebra, porque é o time que não está na primeira divisão nacional. Não é zebra hoje, apesar de achar o Bragantino favorito, mas tem como jogar, dá para passar. Agora, tirando tomar a piaba, eu não entraria em desespero. Eu acho que o Santos chegou onde deveria. A partir daqui é um lucro. Claro que a gente quer ser campeão, não tô falando que não. Mas eu não vejo muita mudança, cara. Não sei vocês. Eu realmente acho que se perde hoje, sei lá, cai nos pênaltis. Ganha uma semana pra treinar mais e não muda muita coisa.
Eu não gosto de ficar tanto tempo parado.
No caso desse semanas. Time eu aprendi bastante que não. Três tem duas, né, de intervalo da final do Paulista pro brasileiro, é verdade.
Seriam 3 semanas parados, sem jogos, me incomoda essa parte. Mas também acho que o resto é mais ou menos isso, não muda muita coisa em relação à preparação, não.
Eu acho que se caísse pra Portuguesa, mudaria.
Pode ser.
Entraria em crise. Cair pro time que tinha feito 10 pontos, poderia mudar. A gente já tá aqui há uma semana e meia. Eu ia falar uma palavra com P que não dá, mas pistolas, essa daí. Porque não tinha jogo, ia estar treinando, eliminado para um time que é mais fraco, eu acho que aí cairia uma crise. Hoje eu não vejo crise, não.
Acho que não muda na preparação, e acho que ninguém esperava, depois do ano passado, da reta final do ano passado, do pior dia da história do Santos Futebol Clube, chegar numa semifinal de Paulista com chance, meio que de igual para igual, de passar para uma final. Então, acho que, de fato, o Santos cumpriu seu papel estando no Campeonato Paulista, levou o Campeonato Paulista a sério, o que não rolava nos últimos 5 anos. Conseguiu colocar um time, construir um time com um entrosamento muito bom, com um técnico muito sólido, que levou muito a sério esse campeonato. Não caiu nas prés, né? Não chegou a não classificar, o que aconteceu nos últimos anos também. Então, acho que a gente saiu meio que no lucro. Ninguém esperava isso ocorrer depois de um ano tão ruim, com uma marca tão forte e ruim no clube também. Acho que cumpriu o papel. E se, de fato, as coisas não passarmos para a final, sei lá, dá alguma zebra, de fato, e a gente não rola hoje, acho que a preparação vai ser meio que normal. No início, obviamente, vai ter um clima ruim, né? Acho que vai mexer bastante com o psicológico dos jogadores, com a atmosfera do dia a dia no CT. Mas vai ser superado e começa a iniciar a preparação para um Brasileirão que o Santos provavelmente vai ter um pouco de facilidade, pelo menos, para estar ultrapassando seus adversários. Obviamente, falei um pouco. O Edu fez assim, ó.
Não, eu fiz...
não era pra mim? Desculpa.
Combinando o próximo quadro aqui, enquanto você comenta.
Respondendo uma mensagem.
Então, foi o Edu, me perdoa. Mas acho que vai ter um pouco de facilidade pra bater seus adversários. E aí a preparação vai ser tristonha, mas vão superar essa situação toda. E aí, vida normal.
Edu, eu tava te perguntando se você não tinha uma mensagem que ia pra interação, mas não foi. Que ela agora pode...
Então, na verdade, eu recebi duas que era sobre o mesmo tema. Eu só vou passar por cima, então. Que era preocupação. Justamente com o Elinho, né? As duas mensagens falavam sobre a dificuldade que o Santos poderia ter de marcar o Elinho. E...
Elinho, só contextualizando, que é o ponta direita do Bragantino.
E é o melhor jogador do Bragantino, né? Que é o cara que dá assistência, inclusive, no jogo. 5 assistências no campeonato. Eu falei 6 ontem, né? 5.
Eu peguei no Footstats. Talvez você tenha visto no SofaScore, se tenha considerado.
Não.
Tem quem considera aquele passe do Patati pro William Bigode assistência. Não é assistência do Patati, que fez a jogada certa.
Qual?
O do São Bernardo. Porque a bola bate, volta e não é assistência.
Que ele cruza pro Furt disputar, né?
Entendeu?
Não, no São Paulo cortava 5 também. É. Mas, e ele que dá assistência contra o próprio Santos, né? Mas é que como eu sei que a gente vai ter uma análise depois, então não sei se você quiser deixar pra depois ou pra comentar em cima.
Pode ser então, pode ser.
É, mas as duas mensagens eram perguntando sobre o Elinho.
Ah, então o pessoal tá preocupado com o Elinho. Então, no último bloco aqui, que eu separei como joga o Bragantino, pra gente discutir alguns encaixes, eu já o primeiro, que eu só notei no meu papel aqui, é Elinho contra o lateral esquerdo. A gente vai debater essa questão.
Tá.
Então pode colocar a terceira interação, Matheus. É, eu cortei a quarta. Eu cortei, a gente fez, tinha montado aquela quarta, mas eu cortei porque eu falei, deixa pra lá, depois a gente comenta. Essa é do Lucas Gonzalez. Corporativismo que a mídia santista tinha com o Lucas Braga foi transferido para o Guilherme. Temos que nos contentar com o atacante que joga para ajudar a marcar. Lucas, eu entendo o princípio da sua mensagem, né? Só que é importante lembrar, só no jogo contra o Guarani, por exemplo, o Guilherme já fez mais gols que o Lucas Braga ano passado inteiro. 2-1. Né?
Eu acho que o Lucas... meteu o louco nessa mensagem.
Não, e assim, a gente discutiu sobre a questão do Guilherme voltar pra marcar ontem, e é nesse ponto que eu quero chegar. Eu não tô defendendo o Guilherme no ataque titular e tal, só porque ele volta pra marcar, não é isso. Muita gente defendia o Lucas só por isso ano passado, e com todo respeito, não marcava ninguém. A questão é que o Santos vai jogar com um lateral hoje que obriga o Guilherme a voltar pra marcar.
Ele não tem a chance de jogar na posição dele.
Não é que ele é escalado porque ele é bom voltando pra marcar.
Não é que ele tá improvisado.
Outra pessoa é escalada que força o Guilherme a voltar pra marcar. É só isso que a gente quis dizer. Eu não vou mentir que eu conheço pessoas, que eu gosto inclusive, que seguravam a onda contra o Lucas Braga porque ele é muito simpático. Eu não fazia isso. Vocês cansaram de me ouvir. Criticando o atacante que tá lá no Shimizu, ou sei lá que time japonês hoje. Mas eu conheço gente que defendia, porque a gente falava, mas ele não tá jogando nada, mas ele é tão bonzinho,
ele é
tão simpático. Não importa. Não importa. Então eu entendo de onde vem essa ideia da mensagem. Agora, a questão do Guilherme, que não é nenhum gênio do ataque. O primeiro ponto é: tem um lateral lá que não marca, ele precisa voltar pra marcar. Ainda mais hoje, que o melhor jogador do time dos caras joga em cima do Felipe Jonathan. E o segundo ponto é que a gente vai jogar a Série B. Né? A contratação do Guilherme não é pra fazer a mesma coisa que o Lucas Braga fazia no passado, que era fazer uma boa Série A. É pra fazer uma boa Série B. A gente tem que se adaptar a uma nova realidade. Eu tô evitando me adaptar até daqui 3 semanas, quando começa de fato, mas o Santos contratou pensando nisso. Enfim, desabafei. Peguem o programa pra vocês agora.
Não é...
Bom comentário. Bom comentário.
Corporativismo não é isso, né?
Pô,
mas tudo bem.
Eu fiquei...
Não. Tem esse detalhe.
Eu ia falar, mas, explique o que pode ser corporativismo. Corporativismo é quando, por exemplo, se eu... Deixa eu largar minha caneca aqui de novo. Se você falasse uma besteira homérica e eu ficasse te defendendo. Não, porque mesma empresa, mesma profissão.
Foi o que eu falei, eu acho que ele quis dizer em relação a ele vir daqui bancada, ele ser santista, ele ser uma pessoa gente boa. Eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer da mensagem, que, tinha gente que passava pano. Para as atuações do Braga, pensando que ele era o cara que veio da arquibancada, que ele tá fechado com o time, tipo um João Paulo da vida, que também é santista.
Eu gostava, lá no setor Ney 2, quando eu não vou de imprensa, eu fico, os caras gritavam, então volta para arquibancada, não fica em campo.
De fato, eu já ouvi isso também. Mas é isso, eu acho que não tem relação, o Guilherme não tem relação com o Braga, acho que são jogadores completamente diferentes dentro de campo também. Eu entendo quem fala, voltar pra marcar, e o Braga também fazia isso. Eu acho que o Braga foi improvisado na posição, ele atuava mais como lateral do que na posição dele, inclusive. E o Guilherme é meio que sacrificado mesmo dentro de campo por conta do lateral que tem uma marcação muito, muito, muito frágil, e ele, consequentemente, meio que tem que virar lateral também e ter pouca explosão na posição dele, que é o ataque. E aí, consequentemente, ele não consegue exercer tão bem a função dele. Porque ele tá pensando, né, na defesa, que é uma das coisas que o Carille também prioriza, né? Que ele fala que tem que atacar, mas principalmente se defender. Que as duas coisas têm o mesmo peso, né? Não tomar gol também tá dentre as importâncias do futebol que ele pratica.
Que sim.
Exato. Então, o Guilherme acaba voltando e se sacrificando por conta disso. Mas acho que os dois jogadores não têm relação, não estão na mesma prateleira também.
E fora que, assim, a gente já fez algumas críticas aqui, principalmente ao lado... ofensivo mesmo, em jogos que ele não consegue desenvolver nada, né? Tipo, tem jogo que realmente o Guilherme foi muito mal, que Já falei, ele não é bom num contra um curto, ele não consegue jogar sem espaço, ele precisa ter espaço para correr. É, ele é um cara que, ele mesmo fala que gosta de ir pro drible, mas ele não é tão bom no drible. É,
gostar também gosta.
Então,
consegui a história.
Mas, por exemplo, só as finalizações que ele arrumou, as duas que ele arrumou contra a Portuguesa, são o tipo de jogada que o Braga não conseguia fazer.
Sim.
É...
Não, mesmo contra o Guarani.
Contra o Guarani, é que foi até uma atuação muito boa, né? É? Que ele mata. Ah, contra o São Bernardo.
Bem lembrado.
Sim. Que ele mata aquela bola e o Morelos perde. Enfim, acho que tem. Ele já foi. A gente já falou aqui que ele teve atuações ruins. E acho que eu queria chegar no ponto de que. Hoje, quem é o atacante do elenco que é melhor que ele?
Não, tem
conta?
Não. Não, sem contar o centroavante. Não, pra jogar aberto.
Na temporada foi, é ele o melhor.
Então, sem dúvida. Isso não, claro, não inibe ele de críticas. Até porque a gente já falou aqui, já teve atuações ruins. Mas hoje acho que ele é o melhor atacante que tem. Tipo, é meio que isso que você falou, de se adaptar à realidade. Hoje a gente não vai trazer outro jogador, eu acho que melhor que ele. Acho muito difícil imaginar isso. Então é basicamente isso. E aquilo, um cara que, como você cita a Série B, ele já foi artilheiro de lá, né?
É verdade. 2020? 21?
19.
Pelo Sport.
Pelo Sport, 17 gols.
Lucas Matuschenko mandou um superchat pra gente e falou o seguinte: hoje levarei meu primo de 9 anos ao jogo. Aí eu pensei, que fofo, né?
Pensei isso agora.
Porém, calma. Pelo fato da mãe e do pai não gostarem de futebol, tudo bem. Ele foi apenas 2 vezes em jogos e ambos foram 0-0. A ver, calma aí, Lucas.
Eita, hoje é virada.
Se ficar 0-0 no intervalo, manda o primo pegar o metrô.
Vai
mudar. Mentira, ele tem 9 anos, não faço isso.
Vai mudar a sorte.
Um abraço pra família.
Deixa ele na área Kids.
Tem área Kids, lá, perfeito.
E tem uma quadra lá fora, Zé, aquela quadrinha lá, pô.
Tem a jacuzzi lá num dos camarotes.
Acho que não pode subir, né? Mas tem a quadrinha lá fora é legal também.
Pô, tem mesmo, não lembro da...
Tem.
Vai estar frio.
Uma quadra toda preta lá.
Leva uma bola e vai encasacado. Matheus, vamos puxar para esse bloco uma coisa que geralmente a gente faz no último, mas eu acho que a gente tem muito tempo para falar do jogo e vamos aproveitá-lo. Pode botar a provável escalação na tela. Vamos começar a debater, de fato, o jogo. João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Não, João Schmidt, Pituca, Giuliano de volta. Pedrinho ganha a posição do Otero, que está suspenso. Guilherme e Furti, Cazé TV e Paulistão Play, 8h30 da noite, Neoquímica Arena. Eduardo Jardim, é esse o time? Ou será que não?
Não, acho que é esse o time, né? Pelo menos as apurações que a gente viu...
Ricardinho Martins garante que é esse aí. Às vezes eu esqueço, porque o Ricardinho vem 2 vezes por semana, que o que ele apura e publica nas redes eu posso trazer pra cá, porque ele é do programa.
Pode usar, Não, a gente sabe que o Adelan tá fora, né? Como o Ricardinho e a Gabi já tinham adiantado, né? O Adelan não vai pra partida. É, então, o Rainer tem que ser o titular pelo lado direito, ou poderia ser pelo esquerdo se usasse o JP Sherman, mas o cara ele prefere ali o Rainer e o Felipe Jonathan. É, Giuliano de volta é importantíssimo, acho que ele é um cara que pode ter um papel diferencial nesse jogo, principalmente para puxar tanto o Jadson quanto o Eric Ramírez, né, que são os dois volantes do Braga, são dois volantes bem técnicos, bem interessantes. E na frente, Pedrinho e Guilherme, junto com o Furt, né, a gente espera que o Pedrinho faça a partida que ele ainda não fez esse ano. E o Guilherme também, se pudesse estar num dia bom, seria muito interessante. É verdade.
Se alguns comentaristas ontem no programa vieram falar que a gente só fala mal do Pedrinho.
Não pode falar. E não pode criticar ninguém hoje.
Meu Deus.
Amanhã pode, se der ruim, mas não vai dar.
E acho que, só para finalizar, que o Furt também vai ter um papel importante, porque... o Bragantino vai jogar com o Luan Cândido, que é um zagueiro bem móvel, né? Porque ele era lateral também. Então, acho que o Furt segurando ele, principalmente no pivô, tentando arrastar, pode ser aí uma alternativa interessante para abrir alguns espaços para o Giuliano ou o Pituca entrarem na área, assim como os pontas também, né?
Gabi, para você, eu já aproveito o superchat do Lé Guilherme aqui, que é o seguinte. Vocês acham que o Carille seria maluco, não, de pôr o Pituca na lateral, o Rincón com o João no meio? Eu acho que para começar o jogo é extremamente improvável.
Ele vai no básico bem feito no início da partida. Talvez na forma... Eu estou cravando.
Gostei.
Um básico bem feito. É o mínimo que eu espero desse jogo, um básico bem feito. No início da partida e ao longo do que vai ocorrendo, né? Tomara que a gente não passe um sufoco, talvez ele mude a formação e eu não acho completamente loucura, tá? Porque ele já meio que utilizou, o Pituca acabou no jogo contra o São Bernardo, inclusive fazendo um pouco a lateral ali pra ajudar o Guilherme e deixar ele um pouco mais solto. Já o Felipe Jonathan teve a pior partida da vida dele no dia do jogo contra o São Bernardo e o Pituca teve que, enfim, fazer a reposição pelo lado dele. Falando do time em si, a parte de trás, a única parte que realmente me traz um pouco mais de receio é o Felipe, que tá em um momento muito ruim de insegurança. Eu espero que ele tenha dormido bem, se alimentado bem, que ele tenha feito a psicóloga dele direitinho.
Que isso?
Pô, que ele tenha tido uma recuperação boa física e psicologicamente, que de fato é um jogo que vai ter pressão. Isso é inevitável. E em jogos que, de fato, tem algum tipo de decisão, ele sente bastante essa pressão e acaba tendo um desempenho mais abaixo do que se espera. Então, eu só espero isso. Que ele tenha, enfim, dormido bem, se alimentado bem, feito a psicóloga dele. No meio campo, amo a ideia do retorno do Juliano. Eu acho que é o jogador que tem... É a cabeça do time ali no meio campo. Acaba distribuindo muito bem o jogo. Tem, individualmente, jogadas muito boas também. De lançamento, de passes importantes e inteligentes. Tem uma visão de jogo muito boa também. E acho que pode ser um baita diferencial pro meio campo. Pituca e João, a gente sabe que dá conta do recado. Espero que hoje eles também deem conta do recado. Guilherme, precisamos de você hoje inspirado, tá? Então, se você puder fazer a boa pra gente, a gente agradece.
Nosso Pedrinho, Lucas Braga brasileiro.
Nosso Lucas Braga brasileiro. Pedrinho, por favor, mude nossa ideia sobre você. O que você acha? Vamos fazer essa boa também? Muda toda a ideia daqui do programa que, enfim, criticamos até o momento, porque seus jogos foram muito abaixo. Então a gente espera muito que você faça um jogo muito positivo, que você surpreenda, que você tome decisões e definições inteligentes, né? Olha pra cima, assim, ó.
Levanta a cabeça.
Levanta a cabeça, já é o suficiente. Já vai praticar um futebol um pouco melhor. Então a gente agradece também. E Furt, eu acho que a movimentação dele vai ser muito importante. Eu entendi a escolha do Furt a Morelos. Acho que o Morelos é um pouco mais pesado, apesar de também ter uma definição muito boa. Mas o Furt tem uma movimentação mais solta, então acho que ele acaba buscando mais jogo. Tem uma, é mais alto também, né? Tem uma visão de jogo também muito boa, sabe se posicionar. Então acho que também foi uma escolha inteligente por parte do Carille pro ataque.
Olha como um lance...
Desabafei.
Perfeito, continua assim. Temos mais 24 minutos para você continuar desabafando. Tem vários assuntos aqui separados. Mas um que eu não anotei, mas que eu olhando a escalação lembrei, é o seguinte. Semana retrasada, né? A partida foi no domingo da outra semana, antes Santos e Portuguesa. A gente passou a semana, todo mundo, tá? Torcedor, outros canais, concorrentes que a gente gosta, concorrentes que a gente não gosta, ninguém, a gente gosta de todo mundo. Todo mundo discutiu o João Paulo. Aí ele vai lá, pega um pênalti. Coisa linda, coisa fina.
Pressão zero agora.
Não, e não tem discussão. Ninguém perguntou se vai entrar o Brasil.
Caiu o assunto, é?
O assunto morreu. Eu vou falar por mim, porque eu também não vou colocar palavras na boca de ninguém. Mas eu tomei um monte de pancada. Nossa, você quer o João Paulo? Eu não falei que era o João Paulo. Você acha ele ruim? Não falei que eu achei ele ruim. É, piorou. Não falei que ele piorou. Achei ele o mesmo goleiro que era no passado, retrasado, enfim. O assunto morreu. É engraçado, né? A gente é pautado pelo torcedor, pelo sentimento do momento. O Brasão foi apresentado exatamente naquela semana, foi questionado por outros repórteres, ninguém daqui, inclusive, sobre se ele entraria, o Carille entraria, o nariz está coçando ao vivo, peraí. Meu Deus do céu.
Fique à vontade.
Dessa vez ninguém pensa nisso. Você viu alguém pensando nisso, Eduardo? Alguém comentando
não
nas
vi.
Redes sociais?
Não vi. Mas vale lembrar que os dois times treinaram pênaltis, tá?
É bom que treinam.
Os dois. Eu vi ontem lendo... Sobre o Bragantino também, tava falando que o Pedro Caixinha treinou pênaltis, o Santos também treinou.
Que
então,
não seja necessário.
Que não seja necessário, mas se for para ser classificado, pode ser.
Aí eu quero que o Carille pegue a mesma listinha, sabe aquela listinha que ele falou? Não, foi pela lista que a gente fez dos treinos de quem tem melhor aproveitamento, ó. Essa listinha aí, a gente tá confiando nela. Jair
Gigante. Bateram? O Rincon vai ter que entrar?
O Juliano
e Guilherme
já
está, não podem sair.
Manter.
O Juliano vai ter que jogar o tempo inteiro aí.
Vai ter que manter. Mas enfim, a gente acha que não vai ser necessário.
É verdade, né?
E o Patati também é banco.
A questão do Juliano é verdade, né? Será que ele vai aguentar um tempo inteiro? Já tem essa...
Ninguém falou, né?
Esse ritmo, né? Ninguém
não rolou
falou.
Nada por
nada.
Aí.
Vamos crer que não será necessária a utilização dos pênaltis, meus amigos, que teremos um jogo de paz, 1-0, retranca pura, eu aceito a retranca. Ei, faz 1-0, pode retrancar,
pô,
coloca
por mim, tudo bem.
Linha de 10 atrás, pode ficar à vontade, não tem
estaciona
problema.
Estaciona o ônibus.
A gente aceita. Estaciona o ônibus, é boa.
Eu gosto dessa.
Gostei.
É isso, por enquanto. Temos o terceiro bloco daqui a pouco com mais perguntas que farei a estes dois belos comentaristas sobre o encaixe do Bragantino e o que o Santos pode fazer. A escalação fatalmente será essa, tirando algum milagre, alguma mudança que o Carille escondeu, assim, num cofre, dentro de um cofre, dentro de um outro cofre, com uma senha maluca, porque ninguém pegou nenhuma mudança até agora. A gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. Tenho questões, hein, sobre o Bragantino e como o Santos pode superá-lo. Daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, só estamos eu e Gabriela abrindo, porque o camarada foi novamente...
Tirar água
e tomou muita água. Aproveitando, nos ajudem, o Rateando nos ajudou. Bom dia. No início do ano, o Juliano dizia que achava muito bom o Morelos por ele fazer o facão. Verdade, isso aconteceu na coletiva. Mas até então, até agora, né, eles não jogaram juntos. Será que hoje sai? Gabriel, boa questão. É, titular não, né? O Morelos não será titular, mas em caso de necessidade, se for permanecer em um 0x0, eu acho que ele entra. Aí você pode até responder, mas ele não entrou contra o Portuguesa. É porque teve a lesão do Rainer, né? Eu acho que a outra substituição seria o Morelos. Aí é achismo
puro. Faz, não, mas faz sentido. É, o ponto deles não terem jogado juntos foi porque o Juliano ficou 70 jogos perfeito, fora, né? Perfeito. Ele, enfim, lesionou logo no início da temporada, ficou praticamente mais de 2 semanas, enfim, quase 1 mês e meio aí parado. E aí o Morelos, enquanto jogava, ele não estava à disposição, e por isso que eu acabo acreditando que eles não jogaram juntos por conta disso. Mas pode, sem dúvida, ser uma das substituições do Carille aí para a reta final do jogo. Eu acho que ainda vai depender muito de como esse jogo vai ocorrer, obviamente, né? A gente está acreditando fielmente que a gente não vai ver penalidades. Mas, enfim, de repente, ao longo da partida, se a coisa realmente começar a se complicar, ficar no 0x0 ou no empate em 1x1, enfim, que o jogo seja levado para os pênaltis, o Carille vai ter que começar a se precaver, né? E, de repente, o Morelos entra dessa forma estratégica também.
Bate pênalti,
né? Bate pênalti, sem dúvida. Então, de repente, ele vem com essa forma estratégica de colocar o Morelos para jogar, consequentemente, com o Juliano, que eu sei que é uma coisa que vocês querem ver.
Medo é que ele tire o Juliano, entre o Morelos, vira o 4-2-4 que ele usou contra o Bragantino.
Não, por Deus, 4-2-4 não. Por favor, Carille, pensa direito então nessas substituições, que 4-2-4 a gente já viu que não dá certo, não vale a pena investir nisso. Mas enfim, a gente pode ser que ele de fato coloque o Morelos e eles acabem jogando juntos por consequência, pensando nessa possibilidade de penalidades. Vamos crer que não? Vamos crer que não.
Sofia Araújo aqui, ó, bom dia, trio. Ela manda inclusive um solzinho, muito bom.
Bom dia.
Minha maior preocupação é, em caixa alta, Eduardo Sacha.
Lei do ex.
Valeu, Sofia.
Lei do ex.
O Gustavo Lima falou que a música no ônibus hoje do Santos do Hotel para Itaquera é Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato.
Acorda Pedrinho.
O Éder fala que... Não, calma aí, Éder. O Éder falou... Não, eu não vou ler essa. Um abraço para você, Éder, mas eu não vou ler essa mensagem,
preocupada,
não.
Preocupada.
10 segundos, deixa eu só mandar... Não vou mandar nada, porque o pessoal está mandando muitas mensagens. Não vai dar para ler? Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta. Terceiro bloco. O último bloco do Resenha Santista antes de Santos e Bragantino. Que você pode fazer a sua fezinha lá na B1Bet com responsabilidade. Segunda-feira também tem cashback. Coloque sua fé no Santos. Acho que hoje dá bom lá na B1Bet pra quem apostar no Santos. O pessoal tá mandando umas apostas aqui. Já mandou que vai ter gol do Sacha. Já sou contra. Não faço essa aposta.
Eu não sei quanto que tá a odd do Gil fazendo gol, mas eu tô confiante pro gol do Gil hoje, viu?
O outro aqui mandou que apostou que o Felipe Jonathan faz gol. Por mim, tudo bem.
Por mim, tá show.
Faça a sua escolha de aposta lá na B1Bet. Tem algumas questões pra vocês sobre Santos e Bragantino?
Manda.
Eu vou abrir a suposta escalação do Braga aqui. No GE. O GE que ano passado eu abri pra ler a escalação do Bragantino, eles erraram 7 jogadores.
Bacana.
Foi super legal. Mas supostamente hoje, até porque o time base deles mesmo, é Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba. Jadson, Eric Ramírez e o Thiago Borbas. Por quê? Porque o Lincoln supostamente não treinou a semana inteira com lesão na coxa. Mas pode ser o Lincoln.
Parecido com o Aderlan.
Elinho, Vitinho e aí o Sacha de centroavante. Além do Thiago Borbas, o GE coloca a possibilidade no Matheus Fernandes. Mas enfim, a base é a mesma que fritou o Santos na partida anterior. Então vamos começar aqui. Minha primeira pergunta para vocês é: Elinho, ponta direita contra o Felipe Jonathan. O Elinho é o cara do Bragantino que tem mais assistências, o segundo com mais chutes, só atrás do Sacha, é o com mais dribles e tem 18 cruzamentos certos no campeonato. O segundo colocado, o Braga, tem 7. Esse é o nível do Elinho. É o ponto mais perigoso para mim.
Ah, também acho. É, eu só acho que na escalação de é o inverso, né? Acho que o Borbas faz o centroavante e o Sacha deve ser o cara que vai flutuar um pouquinho mais. Um falso 9. E aí até isso é uma preocupação também, porque o Elinho, como é canhoto, trabalha, né, puxando da direita para dentro. Talvez, perto do Sacha ali, eles consigam liberar alguns espaços por ali. E o que me preocupa, porque... Até a jogada do gol, né, do Bragantino contra o Santos é mais ou menos assim, né? O Elinho vai para o meio e acha um passe que acaba entrando na zaga do Santos ali e o Sacha completa para o gol. Então, a questão vai ser como o Carille vai fazer o time fazer essas coberturas, né? O Elinho não pode ficar sozinho num contra um contra o Felipe Jonathan. Tem que ter alguém na sobra. Só que ao mesmo tempo, você vai grudar alguém com o Sacha. O Sacha é um jogador inteligente, né? Principalmente para se movimentar. Não é à toa que todos os técnicos que, pelo menos desde a passagem dele pelo Santos, né? Que ele passou pelo Galo, pelo próprio Bragantino, gostam dele, né? E sempre utilizam ele com um papel interessante. Com um papel importante, aliás. Ele é um cara que se movimenta bem. Qual vai ser essa dobra ali para pegar eles? A dobradinha Elinho e Sacha? O Borbas é um centroavante um pouco mais... É um centroavante até que móvel, mas é um pouco mais paradão do que o Sacha, né? Então, sim, é um cara que vai trabalhar mais dentro da área. Vai ter que ter alguém também esperto nele. É bom lembrar que ele quase faz um gol, né? No Santos, no primeiro jogo também. Que ele é aquele cara que depois de uma falha do Joaquim no segundo tempo, ele bate de esquerda e vai pra fora. Sim. E ele é expulso depois, inclusive, também, no final do jogo.
É o segundo expulso.
O Borbas é o segundo expulso.
A gente pouco fala dela porque foi
muito acréscimo. Foi 49 já, né? Mas enfim, então me preocupa sim esse lado direito e não só o lado direito em si do confronto Elinho, Felipe e Jonathan, mas sim as movimentações que o Santos vai poder fazer ali e vai precisar fazer para conseguir roubar a bola, né? Uma coisa que é certa é que eu acho que o Santos vai ter que ser mais agressivo. O Santos não pode esperar tanto e não pode deixar o Bragantino chegar tanto para perto da área resolver tentar dar um bote, tentar ser mais firme. Acho que o Santos precisa ser mais agressivo em uma zona um pouquinho mais à frente do campo.
O que você acha que é esse setor aí?
Preocupante, muito preocupante. Eu acho que fez muita falta no fim das contas o jogo treino contra o Corinthians, que era onde, teoricamente, o Carille faria testes, avaliaria os jogadores em um jogo mais pegado, né, em um treino mais pegado. Fez falta esse jogo treino contra o Corinthians, principalmente para o Carille definir de fato quem tá bem, quem tá mal, sim, contra jogadores fortes também, né? O Corinthians tem um elenco muito bom, iriam enfrentar o Fagner, como vocês estavam brincando, mas não deixa de ser uma verdade, que é um jogador com muita qualidade, dificulta muito o jogo do Santos. Então, fez falta, no fim do conto, esse jogo treino contra o Corinthians. Tô muito curiosa para saber qual vai ser a estratégia do Carille para tá quebrando essa linha do Bragantino. Felipe Jonathan, de fato, vai ter que acordar bastante para essa partida. Como disse o Edu, o Santos vai ter que entrar meio que elétrico já para a partida, não pode dar mole, vai ter que avançar um pouco essas linhas, vai ter que jogar casinhas um pouco mais aproximadas também para não dar tantas brechas e buracos assim para o Bragantino jogar no erro. Então tô curiosa para saber qual é a estratégia que o Carille vai usar, porque vai dar trabalho nessa parte. O Elinho tem muita qualidade, o lado do Felipe Jonathan vai ser um lado muito prejudicado, imagino que muito frágil. Espero estar errada e ser surpreendida, tá? Não tô torcendo contra, pelo amor de Deus, porque é um jogo que vale muita coisa, principalmente moralmente pro Santos, né? Depois de 2 anos, 3 anos aí tão difíceis. Mas acho que a dificuldade maior vai ser essa. De fato, o Elinho vai ser uma pedra no sapato muito grande ali para o Santos conseguir, né? Já que o Carille gostaria de tentar usar mais as laterais para atacar, já que pelo meio o Braga é tão forte assim, eu acho que ele acreditaria mais pelas pontas, tentaria o jogo mais pelos lados. E é onde o Santos justamente vai ter muita dificuldade por um lado que vai ser praticamente anulado. E o Santos vai ter só um lado para tentar atacar, que é manjado pelo Bragantino, né? Já sabem que o Felipe Jonathan vem de jogos ruins, provavelmente se estudaram. E estudaram até o próprio jogo contra o RB, em que o Santos perdeu. Então, minha preocupação é essa. Qual vai ser a estratégia do Carille para não utilizar as laterais, né? Não ir pelas pontas, já que um dos lados vai ser muito prejudicado. Se vai tentar bola aérea, se vai tentar jogo por dentro também, já que o Felipe também tem essa qualidade por dentro. De repente, de fato, deixa um Pituca mais sobrando por ali e deixa o Felipe um pouco mais solto por dentro, que é onde ele tem mais confiança e qualidade, já que ele tem muita dificuldade na marcação. Não sei. Tô curiosa, por isso que eu tô ansiosa pro jogo. Noronha, não aguento mais. Chega logo, 8:30.
Tá chegando. Calma, tem toda uma estrada com trânsito aí pra você aguentar e ficar nervoso. Fica tranquilo. Quer dizer, por enquanto, depois você fica mal. Vocês citaram, os dois citaram. O Edu na questão de marcar mais à frente, você na questão do meio. Então já passo pro próximo tópico aqui, que é o seguinte. Contra o Bragantino, lá em Bragança, há 3 semanas, 4 semanas, enfim, o Santos não teve meio. Tanto que teve uma matéria do GE ontem, que eu até coloquei no meu pré-jogo no meu canal, que fala, ah, porque eles marcaram, o Bragantino, né, marcou o Pituco, o João Schmidt e o Santos ficou sem meia. Porque não tinha o meia. Sim. O Casares jogou na linha, junto com o Morelos, que foi titular naquele dia. O Juliano volta.
Amém.
Se o Carille me enfiar o Juliano na mesma linha do Furt, eu vou pular a placa de publicidade em Itaquera e falar, Carille, vem cá, eu sou expulso do estádio. Tira ele daí!
Você vai ficar atrás do banco.
Exato, é fácil. Eu posso berrar. O jogo contra o Bragantino lá, pra mim, não quer dizer, é parâmetro pra você não repetir o que foi feito. Mas é, a existência do Juliano hoje, Edu, é pro Santos ter um escape que não seja o jogo lateral. Se não, o Guilherme vai estar morto de um lado, de marcar. O Pedrinho jogou muito mal contra o Bragantino, essa é a realidade. Tomara, sim, que não repita isso hoje. O Juliano tem que ser o cara que vai tirar a obrigação da armação do Pituca e do João Schmidt. Porque se for repetir essa obrigação deles serem os armadores também, um, eles vão morrer em campo de exaustão. Dois, é um passe pior. Tô falando que eles são ruins, pelo amor de Deus. Mas, pô, o Juliano, é a profissão dele achar esse passe e não é a deles. Ou eu estou maluco.
Não, posso, tá, estar certo. Acho que o mais importante disso é tanto o Pituca quanto o João Schmidt conseguirem jogar próximos do Juliano, né? Conseguirem jogar próximos, porque o trabalho deles vai ser certamente mais até o João Schmidt do que o Pituca, sair da primeira pressão, né, do Bragantino. A partir daí, o segundo jogador de meio, seja o Pituca ou o Juliano, ou o Schmidt, quando eles inverterem, acharem o Juliano ou o próprio Juliano por ali já e conseguir colocar o time pra frente. Acho que isso é possível, mas como eu falei, acho que vai ter que ser um jogo de inteligência. E eu acho que os três meio-campistas do Santos têm capacidade para isso, principalmente o Juliano, que ele é um cara que trabalha com poucos toques na bola, né? Você vê que ele não fica, sim, segurando muito, ele é um cara que sempre já tenta fazer o jogo andar rápido, soltar de primeira, e acho que isso vai ser muito importante. E aí, acredito que se aproximando dele, né, Pituca e João Schmidt, a gente pode ter um pouco mais de criatividade ali no meio, e para conseguir essa bola na frente, né? O que me deixa só, eu tava até pensando isso enquanto você falava, dos atacantes, né? Aquele primeiro jogo foi Morelos.
Foi Morelos.
O jogo da fase inicial, né? Claro, contra o Bragantino. Só que o Carille já falou que o Furt é o titular, ele prefere o Furt. Só que eu acho que pro tipo de jogo do Juliano, eu gostaria de ver o Morelos.
E aí, na minha anotação. Pode vir, Matheus. Pode vir, Matheus. Aqui, ó.
Quero ver se o zoom
é. Furt é mais paradão.
Então.
Já pode ir embora.
Então já pra comentar. Eu gosto muito do Furt, já falei aqui, não é porque eu acho que é um jogador pior, é só características diferentes do Morelos. Acho que pro tipo de jogo que o Juliano pode entregar, o Morelos seria um cara mais, que encaixa mais com a situação. E porque, por exemplo, contra a Portuguesa isso aconteceu muito, que nem é o ideal, tá? De colocar muita bola na direita, fora da área e o Furt correr. Sim. Nem o Morelos é esse cara pra pegar essa bola, tá?
Pô, e outra coisa que aconteceu bastante, o Furt foi fazer pivô quase no meio campo.
Também,
não
também.
Precisa disso, não deveria precisar.
Não acho que essa bola é ideal, mas o Furt já tem uma dificuldade maior, porque é um cara mais pesado, um cara de porte físico, né, maior e tal. E as movimentações de desmarque, quando você consegue escapar do zagueiro pra já sair finalizando, fazer o facão, que o Morelos já falou que faz, e o próprio Juliano na apresentação dele falou que o Morelos tinha essa característica, era uma questão interessante para essa partida. E aí, repito, eu acho que o Morelos encaixava um pouquinho mais do que o Furt. Meu medo também é do Furt, com o Furt lá, o Santos acabar tentando, vamos levantar na área. E o que é uma possibilidade bem real.
Ficar se alongando 0x0, ou, enfim, o Santos tomar um gol e sair atrás, a chance disso acontecer vai aumentando, né?
Sim.
Vai aumentando. Gabi, no intervalo, enquanto o Eduardo Jardim estava ausente, a gente comentou, porque mandaram na pergunta, sobre o Morelos, né, com o Juliano. E você falou, não aconteceu porque o Juliano ficou aí 8 bilhões de partidas ausente. Aproveito então, né, o que o Edu citou, eu tinha anotado aqui. O Furt é de fato um cara mais lento. Você acha que o encaixe dele com o Juliano rola? Treinaram juntos essa semana, né?
Então, não é que não role, mas eu entendo o Carille escolher o Furt. E só passando rapidamente sobre o assunto do Juliano.
À vontade.
Eu acho que é a única peça diferente do jogo contra o RB. Então, assim, pode ser um diferencial que faça literalmente toda a diferença nesse jogo. O RB não jogou com o Juliano no jogo em que, de derrota do Santos, né? E eu acho que o Juliano é justamente o diferencial que o Santos precisaria para esse meio campo desenvolver, porque tanto o Pituca quanto o João Schmidt ficou muito preso, os dois muito presos na marcação, enfim, não conseguiram desenvolver tão bem o meio campo, porque na época era o Cazares, se eu não me engano, que estava no lugar do Juliano, né? E o Cazares ainda não veio a dizer o que veio, na real, né? Não mostrou ainda. Não disse a que veio, isso que estava buscando. Não demonstrou seu futebol o suficiente ainda, não mostrou sua potência dentro de campo. E o Juliano, diferentemente, no início da temporada, né? Mostrou muito a que veio. E eu acho que ele pode ser a grande diferença para esse meio-campo desenvolver muito melhor contra o RB e ser a peça surpresa, entre aspas, ali, tanto no meio quanto perto do ataque, né? Porque ele consegue também dar bons passes ali para enfiar os atacantes na posição correta. Quanto a Morelos e Furt, então, eu entendo o Carilli definir o Furt nessa partida. Pela altura, eu não acho que ele seja tão paradão quanto vocês dizem. Eu acho que ele tem uma visão de jogo muito boa para entender o posicionamento dele. Ele busca um pouco a bola. Eu entendo que o Morelos tenha força física, tenha finalização, tenha o Facão como a favor também. Mas eu entendo também ser o Furt nessa partida, principalmente pela questão de altura, como disse... Tadinho. Tendo que beber todo curtinho ali. Como eu disse, eu acho que o Furt tem uma visão de jogo muito boa, sabe se posicionar, sabe receber a bola muito bem, e eu acho que a visão de jogo conta muito nessa parte, porque ele se posiciona muito bem. E eu acho que, como o Edu disse, pode rolar um chuveirinho aí ao longo da partida, que a gente espera que não seja necessário. Mas caso as coisas comecem a trancar dentro de campo, fique um jogo mais burocrático, a marcação do RB seja muito suficiente e eficiente dentro de campo, vá aqui, o Santos precisa de um chuveirinho aí para tentar buscar uma bola perdida ali na frente. O Furt tem a altura, o Furt tem o posicionamento e tem essa visão de jogo que eu considero muito boa. E o Morelos, apesar de também ter uma qualidade muito forte, é mais baixo, né? Tem um pouco mais de... apesar de buscar o jogo, é mais baixo, tem menos explosão, na minha opinião, do que o Furt. Então, acho que o Furt faz sentido hoje também.
O André APL manda um superchat falando o seguinte: quero ver como será o desempenho do time em um jogo em uma arena com a torcida a favor, se a pressão em cima do adversário será maior que na Vila. André, eu vou passar para o Edu e para a Gabi, claro, mas eu acho que a pressão sobre o adversário não vai existir. Hoje é um jogo típico de apoio, né?
Basicamente.
Acho que o torcedor vai focar mais em apoiar o próprio time, não sei.
Também acho, e tem aquilo que a gente fala, né? Não querendo desmerecer o Bragantino, a instituição, nada. Mas parece que é um time que, tipo, tá bom. Tá prestando, tem pressão? Tá bom. Legal.
Indiferente.
Vamos jogar. Não sei. Claro que os caras querem ganhar do outro lado, é evidente. Até porque são profissionais, mas não sei, é diferente se fosse, sei lá, eu nem falar os grandes, se fosse a Ponte Preta, acho que era diferente até, sabe? Mas não sei, também pode ser uma visão meio superficial que eu tô tendo dos caras, né?
Hoje é festa, gente, hoje é só festa, apoio, ai,
a festa de fato... que não era o meu AP, era um AP alugado hoje, né?
Você tá com muita sacada.
Caramba,
hoje.
Mas essa foi longe, hein?
Nossa. Amigo, eu sou festa, eu sou latino.
Hoje é festa, no meu AP. Mas acho que hoje é festa pela festa, gente, pelo
Inclusive,
apoio.
Inclusive, sobre isso, desculpa, Gabi.
Imagine,
fica à vontade. O pessoal tava vendo aqui até que o Rodrigo Vessoni, né, repórter do meu time,
as pichações.
Postou que fizeram pichações. Engraçado, pichar o próprio bairro onde tem o seu estádio, né?
Parabéns à torcida.
A torcida do Corinthians pichou lá, colocou algumas fotos zoando e tal. E aí, não caiam nessa, né? Tipo, não zoem o barraco. Falando português, claro. Não zoem o barraco.
Vou, inclusive, dar um...
Quebrando as coisas e tal.
RT comentado. Parabéns, picharam o próprio bairro.
Boa, boa. Faça isso ao vivo.
Tô fazendo mesmo. pode tomar, Gabi, você quiser.
Não, é só pra falar, pra não cair nessa. Não quebrar do mesmo jeito. Viu o papel? Tira. Só o que tá pichado, deixa pichado. O problema é deles, né? Enfim.
Desencana, não caiam na pilha. Hoje é foco absoluto em apoiar, em você criar a atmosfera do jogo, em você compartilhar um momento legal com quem tá indo com você, ou com quem você não conhece, que é uma delícia também fazer amizade dentro do estádio. Então não caia nessa pilha. Reforço que o Ricardinho, que o Alio, que o Edu, que o Noronha também já falaram, não depredem o estádio. Isso é absolutamente ruim e tem muitos pontos negativos contra o Santos, contra a própria torcida. Vocês que querem jogos em São Paulo para conhecer novos estádios também, faz muita diferença ter esse comportamento positivo. Enfim, foquem na festa, na alegria, na atmosfera. Provavelmente vai ter corredor de fogo, será? Tomara, estou torcendo por isso.
Eu não vi nenhuma organização sobre, não. Tomara. Acho que não, tá?
Ah, mas criem essa atmosfera positiva de felicidade, de festa, porque é muito gostoso pra quem tá indo no estádio pela primeira vez, ou, enfim, conhecendo novos estádios, é sempre legal ter essa atmosfera gostosa com quem tá indo com você. Aproveita, desencana dessa ideia de causar.
Pra encerrar, eu vou falar uma coisa aqui.
Fala.
Ô, Matheus, o seu chefe aí de edição veio hoje? Ele veio num outro horário ou não veio mesmo hoje? Vai vir que horas? Tá bom, então vou comentar. Isso é uma piada interna aqui pra quem assistiu a resenha. Davidson fugiu, hein?
É,
vamos jogar na casa do cara hoje. Nem veio pro resenha, tá o Matheus fazendo o programa aqui. Que vergonha, seu Davidson. Que vergonha, um abraço pra ele, que vai ficar triste hoje à noite. Eduardo Jardim, 2 horas a gente pega a estrada.
2 horas?
4:30, sei lá.
Não, acho que...
Eu tô chutando o horário.
Tá. Mas só pra
revelar o nosso rolê.
Não, é pra confirmar depois, pra não dar desencontro. Depois vocês mandam. Pra não dar desencontro.
De tarde pegaremos a estrada. Umas 4:30, 5 horas a gente planeja chegar em Itaquera.
Provavelmente.
Tomara que sejamos felizes hoje.
Tomara que sim, que a gente aproveite e faça uma bela festa na torcida e dê tudo certo para o Santos. Correr pra almoçar, né?
Nossa,
correr sim. Almoçar. Tô com fome já.
Gabi. Vai passar em casa ou vai ficar por aqui?
Não, vou dar um pulo em casa, pegar mais coisas, porque vai fazer frio em São Paulo. Ó, vai agasalhado, viu, galera?
E
não esqueça, por favor, da capa de chuva pra vocês não passarem perrengue, porque provavelmente vai chover, o estádio não é completamente coberto. Então, por favor, leve sua capa. Leve sua capa pra você não passar perrengue.
Antes de você se despedir,
à vontade.
Várias pessoas pediram aqui dicas de onde estacionar.
Daí é complicado.
Gente, eu não conheço. Eu sei chegar de metrô.
Estacionar é difícil, viu?
Você para na... Desce na Corinthians Itaquera, ou uma antes, que é a Arthur Alvim. Essa é até boa pra quem vai no setor oeste, tá? Mas estacionamento eu sei que é caro. Edu, até
da Arena, responde, esquece, sei, porque tem que reservar antes. E é bem caro, é R$120.
Se você 150, for de carro, por aí, por exemplo, de Santos pra Grande, São Vicente, enfim, para numa estação de metrô, pega o metrô e vai.
Pode ser.
E aí volta de metrô até a estação. Eu recomendaria isso.
Tem um shopping, mas o problema do shopping é o shopping fecha às 11. Então, se for pros pênaltis, você não vai conseguir pegar o carro. Então, aí é complicado.
Só pra dar essa falta de dica, na verdade, eu realmente não conheço. Na Vila, eu te falo, o quadrado você tem que parar o carro. Lá,
quem é de São Paulo certamente vai saber, né? Mas pro lado de lá, entre aspas, da radial, dá pra tu deixar nos estacionamentos normais, igual tem em porta do estádio, mas... Para o lado de cá, entre aspas, e onde é o estádio, não tem.
Tô falando que a vizinhança é perigosa nem nada, falei isso para qualquer lugar. Mas como é que você vai sair andando num lugar que você não conhece? Enfim, eu queria poder ajudar, não consigo mais. Gabi, desculpa, te cortei, se despeça.
Imagine, fique em paz, você deu dicas, isso é ótimo. Mas enfim, se cuidem do frio, tá? Cuidem do frio não, né? Cuidem de se agasalhar, cuidem de levar as suas coisinhas para vocês não passarem perrengue no estádio. Se cuidem, muita festa hoje, vão com o coração aberto a atmosfera legal que vai estar no estádio, torçam, gritem, vai ter muito canto bonito para vocês, enfim, brincarem com as pessoas que vocês vão estar no estádio. Aproveitem, é uma semifinal com responsabilidade, sem quebrar estádio, sem causar, tá bom? Um beijo e nos vemos por lá, provavelmente nos trombaremos, inclusive. Um beijo para vocês.
Nos vemos por lá, gravaremos matéria fatalmente, então apareçam, deem um oi, participem, se divirtam e tomara que o programa amanhã seja alegre, senão eu nem veio. Tchau!
Aí. Ah, quem chegou?
Ah, chegou o Dê. Não, não vou dar brecha pra esse cara, não.
Olha,
bota a vinheta, bota a vinheta, sobe a vinheta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet.